Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 18, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que temos aí alguns alertas a serem dados aqui ao longo da nossa entrevista. Um deles envolve aí a região sudeste. Vemos um alerta direcionado ali principalmente para a fronteira entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Já preparo vocês dessas regiões, de que teremos ali condições de chuvas aí para esse dia, né, ao longo do dia até amanhã, pelo menos. Vamos ver onde mais teremos aí essas chuvas com Maria Clara Sasaki. Maria Clara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia também a todos que nos acompanham. E realmente temos esse alerta para chuva ao longo de toda esta terça-feira aqui para o sudeste do Brasil, especialmente áreas mais da faixa leste, né, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Daqui a pouco eu trago assim mais detalhes, né, nos mapas a previsão aí tanto para hoje como no decorrer dos próximos dias. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela, mas temos neste momento muitas nuvens espalhadas, principalmente na metade norte do Brasil. E por enquanto, aqui para o sudeste, não são nuvens muito carregadas, tá, Erickson? Essas nuvens vão ganhar intensidade, principalmente a partir da tarde. E aí sim que a gente tem um alerta aí para temporais um pouco mais intenso para essas áreas que a gente já mencionou, Erickson.
Bom, muito bem. De forma geral, vamos ver então como que ficam as precipitações dos próximos dias.
Olha, a gente vem aqui, vamos ver, né, a chuva animada aí para os próximos dias, para a gente ter uma ideia de como que vai se comportar essa chuva aqui para o sudeste do Brasil, tá? Vamos só acelerar aqui no nosso mapa. Vou deixar aqui ele passando e a gente vai vendo a evolução dessa chuva. Esse modelo, ele é um modelo, né, de alta resolução, então a gente vê a frente fria avançando aí pelo sudeste do Brasil. E temos muita nebulosidade, muita instabilidade, na verdade, avançando aí para o Espírito Santo e chegando até o sul da Bahia no decorrer da quarta-feira. Então, tem muita instabilidade. Esses pontos mais vermelhos no mapa indicam chuvas mais volumosas, tá? Chuvas mais intensas. E a gente vê que depois do dia 15, perdão, depois da quinta-feira, né, entre quinta e o final de semana, a chuva acaba se concentrando mais lá no nordeste do Brasil, voltando com alguma instabilidade lá para a região sul, mas que por enquanto não consegue avançar. Então a gente vai ter até a sexta-feira aí essa frente fria se deslocando do sudeste em direção à região nordeste do Brasil e aumentando essas instabilidades. Agora no mapa a gente já tem a previsão lá para o final de semana, aquelas pancadas típicas aí de fim de tarde, Erickson.
Muito bem. Em relação às temperaturas para os próximos dias.
Vamos ver então como a gente fica com relação às temperaturas. Vamos colocar primeiro aqui a temperatura máxima, né, para a gente ver. Temperatura normal, né? Temperatura máxima. Vamos ver pelo modelo do GFS o que a gente tem de temperatura. Eu não selecionei, vamos colocar aqui temperatura. Então vamos ver a temperatura para os próximos dias. A gente vê que na metade sul, Erickson, olha só, não sei se vocês conseguem ver bem aí no mapa, a gente tem para os próximos dias temperaturas mais baixas aqui entre Santa Catarina, estado do Paraná, até o interior do estado de São Paulo. E conforme a gente vai avançando no tempo, a gente vê que essa temperatura vai diminuindo, né, mais um pouquinho aqui na região sudeste, na região sul do Brasil, justamente porque temos essa frente fria avançando. Então, atrás da frente fria vem essa área de ar mais frio, por isso que a gente tem mínimas mais baixas, principalmente regiões de serra, mas a gente vê termômetros ali perto de 8 graus nas áreas mais frias. Na metade norte do Brasil, a gente tem ainda aquela condição de temperaturas mais elevadas, né? Quando a gente vê, principalmente aí no período das tardes, esse mapa bem vermelho, bem carregado aí na metade norte do Brasil, são temperaturas mais elevadas. Agora, olha o que chama bastante a atenção, Erickson. Esta sexta-feira, como a gente viu no mapa de chuva, com bastante nebulosidade, bastante instabilidade ali na região nordeste do Brasil. A gente vê o modelo persistindo na chuva ali no nordeste do Brasil. E quando a gente olha para a temperatura máxima, isso aqui é às 16 horas, olha só como a Bahia, sul do Piauí, estão com temperaturas mais baixas do que as outras áreas do nordeste. Então a gente tem termômetros ali entre 20 e 26 graus, é uma temperatura abaixo da média para essa região. Isso é um indicativo de nebulosidade. Então, entre o feriado aí do dia 20 e o final de semana, a gente deve ter uma condição de bastante nebulosidade. Pode ser que a chuva não venha tão volumosa, mas já vai ter esse aumento aí da nebulosidade para a região, essa condição de instabilidades que vai até diminuir a temperatura, especialmente aí a temperatura máxima na região, Erickson.
Muito bem, vamos aproveitar que a gente está falando do Nordeste, com exclusão da Bahia, que Bahia a gente costuma falar bastante, mas eu tenho recebido, ó, por exemplo, já temos pessoal aqui, ó, o Fábio, ele é
Opa!
lá de Sergipe, José Pereira, de Pernambuco. Eu tenho recebido perguntas também da Paraíba, Paraíba, Maranhão, muita gente pergunta do Maranhão, e assim, a gente acaba na correria aqui, né, das entrevistas, nem sempre a gente consegue dar atenção para o Nordeste, e eu sempre peço para o pessoal, puxa a orelha mesmo, pessoal, puxa a orelha para a gente, para a gente dar atenção, que às vezes passa batido, né? O tempo passa rápido, mas hoje vamos olhar, dar um olhar atento para os estados do Nordeste. Bahia a gente deixa um pouco à parte, aí a gente pode falar depois.
Vamos lá. Qual que é a cidade do pessoal do Maranhão, Erickson, que eles chegaram a comentar? Ou
Normalmente é
temos aí?
Balsas, região de Balsas lá no
Balsas.
Maranhão.
Vamos para Balsas. Aí a gente já aproxima o mapa lá em Balsas e a gente vê a previsão pontual aí para os próximos dias na região de Balsas. Olha só, temperaturas elevadas. A gente viu que a nebulosidade e as áreas de chuva, elas se concentram mais aqui entre a Bahia e sul do Piauí. No sul do Maranhão, a gente até deve ter alguma coisa. A gente vê aqui nas áreas de divisa com Tocantins, divisa com Piauí, que tem uma condição de temperatura mais baixa lá para o final de semana, e isso é um indicativo de nebulosidade. Com relação à chuva, até tem previsão de chuva, olha só, Erickson, a partir da quarta-feira. E tem até uma chuva significativa, né? A gente chama de chuva agrícola, chuva acima de 10 milímetros, então a gente tem condição para chuva agrícola a partir de quarta-feira. Aí na região de Balsas, a gente tem essas instabilidades, temperaturas ainda elevadas. Isso significa que não é aquele céu encoberto, tá? Aquela chuva persistente ao longo do dia. A gente deve ter aí aberturas de sol que fazem a temperatura subir, chegando aí até 30 graus, e essa condição de chuvas aí que vão persistir até o final de semana. Olha só, Erickson, voltando aí na quarta-feira e seguindo até pelo menos o domingo. Domingo ainda tem previsão de chuva. Na quarta-feira da semana que vem, dia 26, dia 27, também tem condições de chuva. Então, tempo mais instável aí a partir desta próxima quarta, tá? A partir do dia 19, a gente já tem uma condição de instabilidades aí para metade sul do estado do Maranhão, Erickson.
Bom, vamos lá para Pernambuco. Pernambuco é Ouricuri, nosso amigo lá de Ouricuri, José Pereira. Fazia tempo que eu não te vi aqui, hein, José Pereira? Vamos dar uma olhadinha para Ouricuri, em Pernambuco.
Ouricuri, né?
Isso.
Ouricuri. Bora lá. Para lá também uma situação parecida, tá? Ele não buscou? Vamos de novo. Ouricuri.
Aí, ó.
Aí, agora foi. Situação ainda parecida, tá? A gente não deve ter, por enquanto, nos próximos dias, uma condição de chuva significativa, mas a gente deve ter algumas instabilidades. Por enquanto, os modelos não mostram, a gente vê temperaturas ainda elevadas, mas como tem chuva próximo da região, né, a gente viu aquela instabilidade lá para o final de semana, lá para o dia 22, alguma chuva chegando aqui na Bahia, não dá para descartar totalmente a região ali de Ouricuri, ali no oeste do estado de Pernambuco. Tem algumas instabilidades que podem chegar ali na região, trazendo uma condição de chuva. Os modelos não mostram um volume muito significativo, não. Na verdade, eles nem indicam um modelo, uma quantidade de chuva significativa. Mas a gente sabe que se tem instabilidades na região, não se descarta aí o potencial de alguma chuva atingindo também a sua região aí. Então fique esperto lá para o dia 21, 22 desta semana, podemos ter algumas instabilidades chegando por aí.
Bom, Paraíba, a pessoa não falou o nome da cidade, mas vendo os mapas ali também, a condição não deve ser muito diferente da de Pernambuco.
Exatamente. A gente tem a faixa leste do estado. Vamos colocar aqui, Erickson, o mapa de chuva, tá? Vamos pegar a chuva do GFS, só para a gente ter. Quem acompanha aqui a gente toda terça-feira percebeu que a nossa plataforma está com uma carinha nova, tá? A gente atualizou aqui a interface, então está mais fácil de procurar. A gente procura por chuva e pelos nos modelos que tem essa variável. Então, quem acompanha a gente diariamente deve, semanalmente, né, deve ter percebido aí essa mudança na nossa plataforma. Então, a gente vê, olha só, vamos acelerar aqui no tempo, só para a gente ver como é que tem a evolução da chuva na Paraíba. Para a faixa leste, tem essa condição de circulação, ops, de ventos úmidos do mar. A gente perdi minha página, não sei se para vocês caiu.
Sim, está, temos. Hoje a gente está com uma instabilidade na internet. Eu já vou avisando o pessoal, vai acabar acontecendo, é normal. A gente está com uma instabilidade, alguns servidores caíram, tivemos devido a algum problema de servidor, não é uma questão pontual, mas vamos ver. Maria Clara, estamos de volta. Bom, vamos seguir com o que a gente tem. Exato.
Na região da Paraíba. Então, para a faixa leste, tem um pouco mais de umidade, tem temperaturas mais na casa dos 30 graus, nada muito. Entram principalmente na Bahia, Erickson. E aí, as instabilidades que podem atingir a região de Pernambuco têm chance maior. Agora, Paraíba já está um pouco mais distante o interior do estado. Então, a chance de chuva é menor aí para os próximos dias no interior da região. A gente tem essa condição para a faixa leste, ali, por causa da circulação de ventos úmidos do mar. Mas, para o interior, o predomínio é realmente de tempo mais firme e ainda com temperaturas elevadas, Erickson.
Muito que bem. Pessoal, avisando também, a gente está com algum probleminha na recepção da imagem da Maria Clara, mas o importante é a informação. A gente vai dando um jeito aqui com o pessoal da técnica. Bom, vamos comentar lá para Aracaju, Sergipe, perguntando, né, as condições mais uma vez. E aí acho que a gente pode perguntar também, né, se existe ali uma expectativa. A gente está num período, pessoal, vale sempre lembrar, um período que realmente é de pouca chuva para o Nordeste. Só que as pessoas elas ficam intrigadas, né, com essa questão. Ah, o Laninha não deveria estar levando mais chuvas para lá. Tanto que é o Fábio perguntando, né, essa condição do Atlântico, a temperatura do Atlântico no Nordeste. Enfim, qual que é os parâmetros, né, a explicação para essa questão do Nordeste?
Olha, o Laninha, Erickson, deve começar a dar as caras, vamos dizer assim, no padrão atmosférico a partir da segunda metade agora de novembro. Então, a partir dos próximos dias, a gente deve ter uma carinha ali de Laninha atuando, né? Lembrando que é um Laninha de fraca intensidade, tá? Então, as características não são aquelas características clássicas, mas se a gente observar, não sei se vocês conseguem voltar para os meus mapas aqui, eu consegui recarregar. A gente tem a primeira pêntada de chuva aqui no, na minha página, e a gente tem uma condição já com aquela carinha, né, de condição de laninha. Chuvas mais concentradas na metade norte do Brasil, algumas instabilidades bem significativas para o estado da Bahia, especialmente aqui o EC, né, o EC High-RES, mostrando uma condição de chuvas mais significativas aqui para a Bahia. Não avançam muito mais para outras regiões, mas a gente vê que tem instabilidades chegando ali para a região, e isso deve acontecer lá para o dia 21, final de semana. Então, final da pêntada é que a gente deve ter essas instabilidades aí para o Nordeste do Brasil. Agora, quando a gente passa para a segunda pêntada, que vai do dia
Maria
23
Clara,
até o dia 28, sim.
vamos para um rápido intervalo, já que a gente conseguiu recarregar os mapas, para a gente conseguir enquadrar direitinho, a gente vai pedir um
Bora lá.
minuto para o pessoal aqui do nosso chat. A gente vai para um intervalinho, só para
Dá tempo do
ajustar o
pessoal deixar as
mapa.
mensagens aí,
Isso
hein?
mesmo, isso mesmo. Vamos deixando as mensagens, né? A gente volta aqui com os mapas para vocês conseguirem ver, né? Rapidinho.
Exatamente. Vamos lá.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin. Tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, voltamos. Já adianto que conseguimos nos reconectar aqui com a Maria Clara. A gente só está fazendo os últimos ajustes. Enquanto isso, vale lembrar, né, aquela dica de sempre. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando, né, as nossas conexões aqui são ao vivo, né? Igual quem sabe faz ao vivo, né? Diria o glorioso Faustão aí. Mas estamos de volta com as conexões. Maria Clara?
Muito Olá, bem. Erickson. Voltamos?
Voltamos. Bom, a gente, para comentar, vamos voltar para a primeira pêntada e mostrar os mapas direitinho aqui para o pessoal.
Olha só, então na primeira pêntada, tá? De hoje até o dia 23, pessoal, a gente tem uma sinalização, vamos dizer assim, do que seria um laninha característico, né? Então, a chuva posicionada mais na metade norte do Brasil seria até uma carinha de laninha. Mas lembrando, como a gente mencionou, o laninha é um laninha de fraca intensidade, tá? Então, esse cenário ele não é muito duradouro, muito persistente por enquanto. A gente tem agora para a primeira penta das chuvas bem significativas na Bahia, principalmente ali faixa leste, região de Vitória da Conquista, região do Recôncavo Baiano, podemos ter volumes mais expressivos agora nos próximos dias, algumas instabilidades avançando para Sergipe também, aquela chuva que eu mencionei, olha só, para o interior do estado de Pernambuco, né, podendo chegar ali com baixos volumes. E na segunda penta da Erickson, vamos ver aqui para o dia, entre os dias 23 e 28 do mês de novembro, a gente vê a chuva ainda posicionada na metade norte. Claro que agora ela não atinge uma área tão grande da Bahia, Erickson, mas a gente tem uma condição de chuvas ainda entre o Espírito Santo, áreas do sul da Bahia, não pega tanto ali a região do Mato Piba, não pega tanto a região do Cealba na segunda pêntada, mas a gente tem essas instabilidades ainda concentradas aí, pegando o sul do estado, áreas de divisa com Minas Gerais, né, norte ali do estado de Minas, norte de Goiás também, deve ter alguma chuva mais significativa na segunda pêntada, Erickson. E para a gente só pincelar, né, alguma coisa da terceira pêntada, vamos ver aqui como que a gente fica no próximo período, Erickson. Deixa eu só colocar aqui para o próximo período. Iniciozinho ali do mês de dezembro, a gente tem alguns modelos aqui, olha só, que já carregaram, né? A gente tem a chuva mais para o sudeste, não tanto para o nordeste, mas ainda sem atingir com grandes volumes a região sul do Brasil. Então é uma chuva mais concentrada ali no sudeste, pegando o estado de Goiás, pegando áreas do centro-oeste do Brasil. O GFS põe até alguns volumes significativos ali em áreas de café para essa virada do mês de novembro para o mês de dezembro. Então, no resumo da ópera, Erickson, para os próximos 15 dias, a gente deve ter os maiores volumes de chuva concentrados ali na região nordeste, pegando áreas do interior do sudeste, depois migrando um pouquinho ali para o centro-oeste do Brasil e poucos volumes na região sul. Tem esse alerta agora de chuva que vale para hoje, conforme a frente fria vai avançando, e depois a gente vê as instabilidades mais concentradas ali na metade norte, Erickson.
Muito bem. Dito isso, agora vamos dar uma olhadinha. Temos dois estados em especial para olhar, três, na verdade. Bahia, Tocantins e Goiás, que são os nossos mais pedidos dos últimos dias. Então vamos dar uma olhadinha para cada um deles. Bahia,
Olha,
Tocantins e
Bahia.
Goiás.
Bora lá. Bahia, sim, né, principalmente agora na primeira pêntada, volumes bem expressivos, todo o estado praticamente com volumes significativos, pegando até ali região do Tocantins, um pouquinho do norte do estado de Goiás. Essa nebulosidade deve aumentar a partir agora do final de semana, do feriado, uma chuva que em 5 dias pode acumular aí volumes em torno de 50 até 100 milímetros nessas áreas em vermelho, em laranja aqui do mapa, olhando especialmente aqui para o modelo, né, do EC. Ah, o GFS até coloca uma chuva mais espaçada, mais distribuída, mas a gente vê essa assinatura aí da chuva para os próximos 5 dias ali na Bahia. Vamos só avançar um pouquinho no tempo, Erickson, que a gente já pega também um destaque aí para esses 3 estados. Olha só, de 23 a 28, segunda pêntada, a chuva começa a descer um pouquinho mais. A gente vê os maiores volumes, principalmente em áreas do Espírito Santo, região de Vitória da Conquista, como eu comentei, áreas mais do sul, né, do estado da Bahia. A região ali do Mato Piba já tem uma condição de chuvas muito localizadas para este período, finalzinho ali do mês de novembro, com chuvas ainda com alguma umidade, ainda com alguma nebulosidade, mas chuvas bastante localizadas, bastante isoladas ali na região do Mato Piba. No estado de Goiás, a gente tem essa condição também de chuvas mais para o norte, pegando ali a região do Distrito Federal, áreas do Cerrado também, áreas de divisa com Minas Gerais. Tem um potencial para chuva aí no decorrer da segunda pêntada, porque essa chuva migra um pouco, né? Desce um pouco mais para estas áreas aqui do Sudeste, pegando o Sudeste e também Centro-Oeste do Brasil. E aí, na terceira pêntada, a gente vê menos chuva na Bahia, né? Não atualizou, vamos atualizar, aí sim. A gente vê menos chuva na Bahia, na terceira pêntada. A gente vê mais chuvas entre Goiás e o estado de Minas Gerais, que são esses três que a gente está dando mais destaque agora. Para o estado de Minas Gerais, na virada do mês, a quantidade de chuva pode ser maior. A gente deve ter bastante umidade, bastante nebulosidade para essas áreas aí no decorrer da virada do mês, de novembro para dezembro, Erickson.
Muito bem, outra questão importante para a gente esclarecer, né? Já olhamos então para Nordeste, Centro-Oeste, parte do Norte ali, né? Olhando para o Tocantins. Agora é importante a gente olhar um pouquinho para o Sul, porque temos percebido a tendência de diminuição, né, das precipitações, da umidade para o Sul. Essa tendência ela vai continuando daqui para frente, porque é aquela lógica, mais uma vez, né? Já que estamos numa transição aí, dessa presença cada vez mais constante desse Laninha, mesmo que de fraca intensidade, a gente pouco a pouco vai percebendo, né, uma redução da umidade, das precipitações para o sul. Isso vai se confirmando daqui para frente?
Exatamente, Erickson. Como a chuva fica mais posicionada ali para a metade norte do Brasil, para estes próximos 15 dias a gente não vê um volume muito expressivo, muito significativo de chuva para os estados da região sul. Claro que na faixa leste, como a gente vê agora aqui na primeira pêntada, sempre tem alguma circulação de ventos úmidos do mar, a gente sempre tem alguma instabilidade que pode trazer uma chuva pontualmente volumosa, pegando ali áreas da faixa leste, tanto de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Mas no interior dos estados, né, onde tem as principais áreas produtoras ali da região sul do Brasil, para o interior a gente já vê uma condição de tempo mais firme, com pouca chance de chuva para não só para os próximos 5 dias, tá? Para a próxima quinzena, as próximas 3 pêntadas, a gente vê essa condição de pouca chuva. As frentes frias passam, elas continuam passando pelo sul, mas elas não estacionam, né? Então elas não trazem aquela chuva persistente com elevados volumes acumulados. Com relação aos índices do solo, a gente tem um solo bastante úmido na região sul do Brasil, muita umidade nos 3 estados da região. A gente não tem uma preocupação com relação à quantidade de água no solo neste momento na região sul do Brasil, porque choveu bastante, tivemos acumulados significativos, então a quantidade de água no solo, por enquanto, ainda está dentro aí de uma condição que a gente pode até chamar em alguns pontos de solo mais saturado. Só que agora, com essa condição de tempo mais firme para os próximos 15 dias, a gente já pode ter uma condição de solo, de umidade do solo começando a diminuir porque as frentes frias não ficam paradas ali na região sul do Brasil, elas acabam avançando um pouco mais, Erickson.
Muito bem. Maria Clara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Erickson, agradeço também a participação de todos. Erickson, eu estarei de férias nos próximos
Olha lá,
10 e não,
merecidas
12
férias.
semanas. E o Celso estará com vocês aqui, então não é porque eu estou de férias que vocês não vão ter uma participação aí nossa da Tempo Ok. Então, o Celso estará aqui durante meu período de férias. Podem mandar bastante perguntas. O Celso adora perguntas, então pode mandar um monte de perguntas, ele gosta de responder. E aí eu que agradeço. Vou descansar um pouquinho e volto logo.
Bom descanso, bom descanso.
Obrigada.
Muito bem, pessoal, a gente vai ajustar aqui mais uma vez. A gente vai ajustar aqui mais uma vez a nossa tela. Enquanto isso, né, lembrando, né, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer, você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembra também de visitar a nossa home, né, noticiasagricolas.com.br. Na nossa home, além aqui das nossas entrevistas diárias, você vai encontrar informações ali do agronegócio como um todo, né? Commodities, né? O preço das commodities, comercialização. A gente entrevista ali os principais especialistas nas commodities, também das principais commodities: soja, milho, cacau, café, cana-de-açúcar, trigo, enfim. E claro, baixa aí o aplicativo da TV Notícias Agrícolas no seu Smart TV, tablet ou celular. Bom, vamos compartilhar aqui a nossa tela, vamos olhar para os alertas, né? A gente vai dar um destaque especial para esse alerta aqui. Mas vamos lá, né? Um por um. A gente começa por ele. Primeiro alerta, então, né? Pega aqui, ó, alerta para tempestade, pegando aqui regiões que vai desde Goiás, Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, vamos dar uma olhada em algumas cidades aqui, ó. Começando por Goiás, né? Catalão. Catalão, por exemplo, entra no alerta. Minas Gerais, Uberlândia, Araguari, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, né? Acaba entrando aqui, ó. Belo Horizonte. Que mais? Barbacena, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Varginha, Lavras, Governador Valadares, do nosso amigo também. Hoje eu não vi ele. Deve estar preocupado lá, correndo atrás, né? Já que fazia tanto tempo que não chovia por lá, deve estar correndo atrás do prejuízo que ele comentava. Agora precisamos para Uricuri, né? Precisamos ter aí uma chuva lá para Pernambuco, para Paraíba, para os nossos amigos lá do Nordeste. Estão passando aí sufoco, né? Como o nosso amigo comentando ali que o gado está sofrendo. Sul de Minas, ó, Teixeira, aliás, sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Espírito Santo, tudo, né? Linhares, Colatina, São Mateus, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim. Rio de Janeiro também está todo ele, né? Itaperuna, Campo dos Goytacazes, capital, Rio de Janeiro, Petrópolis. Ah, ontem eu falei, né? Petrópolis, sempre que tem essas chuvas de fim de ano aí para essa região, a gente fica ali tenso, né? Muito tenso. Porque olha quantas vezes eu me lembro de ver deslizamento de terra nessas regiões aqui, né? Bom, São Paulo, Taubaté, Guaratinguetá, né? Olha aqui, agora São José dos Campos, Caraguatatuba, Bragança Paulista, pertinho de Socorro, minha cidade natal. Que mais? Franca. A gente tem até um alerta amarelo que pega mais, acho que é importante a gente ver, porque, né, o IMET acaba separando. Olha aqui, Campinas também, Jundiaí. O IMET acaba separando aqui um pouco os alertas, né, e às vezes a gente recebe coisas que tão intensas, né, quanto o alerta laranja. Ribeirão Preto, São Carlos. Vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência. Chuvas intensas também para Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará e parte aqui do Tocantins. Também um alerta de tempestade aqui, ó. Uma parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Olha aqui os portos, né, de Paranaguá. Também, né? E uma parte de São Paulo aqui. Vamos dar sequência. Aqui são as chuvas, né? A concentração das chuvas nas próximas 24 horas. Então, essa é a configuração, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a parte de Minas, Rio de Janeiro, né? Para as próximas 30 horas, vamos dar uma olhadinha no comportamento, que é uma chuva que vai subindo. Né, e vai ali levando chuvas aqui, ó, para Tocantins, Minas Gerais, Bahia, né, o pessoal do Nordeste que está nos perguntando, né, Piauí. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Olha aqui, ó, Bahia, né, começa a ter bastante chuva na Bahia. Isso daqui é 75, né, 75 horas, ou seja, é dia 21, né, isso aqui é dia 21. Vamos dar uma avançada. Vamos ver até onde chega, né? Olha aqui, ó, uma parte de Pernambuco começa a receber, né, a chuva aí. Vamos dar uma avançada, ver se essa chuva avança para mais. No, não, aí dá uma diminuída, né? Os estados ali do Nordeste, realmente. Dá uma leve, né? Dá uma leve refrescada em alguns pontos, principalmente Bahia. Piauí, Maranhão também, mas os demais estados ali, ó, só o Pernambuco recebe um pouquinho, Paraíba também, leva ali, parece, aparentemente, mas bem pouquinha coisa. Muito bem, vamos dar sequência. Isso daqui é para 7 dias, né? O acumulado de 7 dias, então vejo aqui, ó, essa fronteira que nos preocupa, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Essa partezinha aqui, ó, isso daqui chega a 150 milímetros, né? O litoral da Bahia também, né? Essa parte aqui, ó, chega a 150 milímetros. Esses outros pontos avermelhados aqui chega a 100 milímetros. Tocantins já é entre 90 a 100 milímetros, né? Também, mas na maior parte são esses tons de verde, que isso daqui é 30, 40 milímetros em 7 dias. Né, Pará também, né, temos pontos de 100 milímetros, 90, para os próximos 7 dias. Amazonas chega a 150, até 200 milímetros, né, nessa parte aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas condições no Instagram. Então, nos acompanhe lá no Instagram, pessoal. A gente está sempre trazendo aí os acumulados, né, para o Instagram. Vamos ver aqui o Semadem. Semadem traz aí um ponto de atenção para Santa Catarina, Lages, Florianópolis, Blumenau, Joinville, com intensidade moderada a forte aí nas chuvas ao longo do dia. Podemos ter enxurradas, inundações e problemas nas áreas urbanas de forma geral. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, a região de Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, que a gente viu ali no IMET, né? Volta Redonda, Barra Mansa, Petrópolis, Rio de Janeiro. Área Serrana, aquilo que eu falei, né? Essa área serrana, olha só quantas vezes já tivemos problemas por lá. Devido à previsão de chuvas em pancadas fortes e isolada, porém de forte intensidade. Vamos ver aqui, né? O risco geológico, eles estão considerando mais ali para Minas Gerais, né, Belo Horizonte, região de Belo Horizonte principalmente, mas pessoal da área serrana, vocês sabem bem, né, como que é essa região de vocês. Fiquem atentos. Vamos aqui, ó, CIMEPAR, áreas de chuva que atuaram durante a madrugada no oeste do estado, acumulados ali em 20 milímetros, segue avançando lentamente pelas regiões sudoeste e centro-sul nessa manhã. Chega no leste, chuvas de intensidade fracas, que ocorrem desde a madrugada, acumulados de 18 milímetros litoral, 6 milímetros em Curitiba, né? Aquela chuva curitibana, né? Que sempre vira e mexe acontece. É tipo São Paulo, né? Bobeou, tá chovendo. E em torno de 13 milímetros no sul da região metropolitana de Curitiba. Mapa mostra ali acumulados de chuva registrados nas redes meteorológicas do CIMEPAR e IMET desde meia-noite até às 10. Vamos só abrir o mapa aqui, né? Então, os maiores acumulados aqui, ó, nesses azul, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui também, né? Entre esse verde e esse azul. Demais áreas são um pouco menos, né? Vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, temos aquela condição, né, da tempestade mostrada pelo IMET. E o Sinjo mostrando. Hoje, eles aumentaram o alerta, tá, pessoal? Houve um aumento aí do alerta. Ontem a gente via mais esse alerta amarelo, né? E agora temos um alerta laranja. Né? O Sinjo mostrando aqui, ó. Alerta laranja para Extrema, Itamonte, Poços de Caldas, Barbacena, Juiz de Fora. O alerta amarelo pega Viçosa, Manhuaçu, Ipatinga. Governador Valadares fica aqui no meio termo. Mas eu me lembro que num dos mapas mostrava de chuvas bem consideráveis. O IMET mostra, né, chuvas. No IMET, ele, Governador Valadares entra no alerta laranja. Vamos olhar aqui embaixo. Então, são chuvas ali entre 20 e 40 milímetros, considerando hoje. Amanhã e dia 20, aí são dois dias, né? Considerando 40 a 60 milímetros nessa região aqui. E 20, 40 milímetros nessa região um pouco, um azul um pouco mais claro. Então, para os próximos dois dias. Vamos ver para a Bahia. Bahia, aí ó, dia 18. Então, para dia 18, condições de tempo permanecem estáveis em grande parte do estado. Predomínio de sol ao longo do dia, demais regiões, tempo segue firme, com sol claro, elevação gradativa das temperaturas e redução da umidade relativa do ar. No oeste do estado, ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados. Importante a gente ver amanhã. Condições do tempo voltam a favorecer a ocorrência de chuvas no litoral, destaque para sul, né, da faixa costeira, acumulados mais significativos. Salvador, região metropolitana e Recôncavo, previsão é de tempo estável, com registro de chuva no decorrer do período. Demais áreas, tempo permanece firme, com céu aberto, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Vamos para Espírito Santo. Nessa terça-feira, tempo fica com poucas nuvens e calor até o fim da manhã em todo o Espírito Santo. À tarde, áreas de instabilidade associada a calor e a umidade provoca pancadas de chuva na região sul, inclusive afastados do litoral e na área serrana. À noite, a previsão de chuva rápida no litoral sul e Grande Vitória. Temperaturas máximas sobem ligeiramente, não chove nas demais áreas, né? Ou seja, daqui para cima não deve chover. Vento sopra fraco a moderado no litoral. Vamos olhar para Pernambuco. Vamos olhar mais um pouquinho para Pernambuco. Área de Recife. Parcialmente nublada, claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão. Parcialmente claro a parcialmente nublado, porém sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão do São Francisco, parcialmente nublado, claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Né, nosso amigo lá de Pernambuco, estamos aí. Fique firme, cara, fique firme. Mas vão ser dias aí de muita oração, né? Muita oração, muita fé. E vamos tocando esse barco. Ah, olha aqui, ó, mais uma vez, né? Alagoas, temos ali uma condição de nebulosidade baixa sobre o leste do Nordeste. Previsão é de variação de nebulosidade, presumindo de sol e tempo seco ao longo do dia. Fica esse ponto de atenção. Sertão, sol na maior parte do período, né? Muito sol, só de noite ali com algumas nuvens. E aqui, ó, baixo do São Francisco, Agreste, também, ó, sol na maior parte e nuvens esparsas durante ali o período. Vamos dar sequência e finalizando aqui com Pará. Céu claro com poucas nuvens, nublado a parcialmente nublado, lá em Belém, né? Com chuvas isoladas, parcialmente nublado com chuvas isoladas. Altamira. Sol nublado com chuvas isoladas, nublado a parcialmente nublado sem chuvas, nublado a parcialmente nublado sem chuvas. Muito bem, amigos, para mais informações, busque o IMET, o SEMADEM, busque as instituições estaduais aí. Contem diariamente com as nossas entrevistas, mesmo quando acontece aí imprevistos, a gente sempre tenta trazer as informações da melhor forma possível. Acontece, estamos ao vivo todos os dias aqui para vocês, trazendo informações de última hora com os maiores especialistas. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, ajude o canal a crescer, receba as notificações sempre que o vídeo novo for ao ar. Visita noticiasagricolas.com.br, nossa home ali, tem informações extras do agronegócio, informações sobre mercado de commodities, política, economia, enfim, um olhar 360 sobre o que está acontecendo. Estamos de olho nas taxas americanas, né? Teve uma redução, no entanto, ainda não agradou muito bem, né, aqui as nossas exportações. Precisamos entender. Shutdown americano também terminou, né? Terminou o shutdown ali. Ou seja, os dados da economia americana, dados do USDA, que sempre movimentam o mercado das commodities, voltam a ser publicados. A gente fica de olho. Além aqui do que acontece nesse nosso Brasilzão velho sem porteira. Bom, e claro, né? Baixa também o aplicativo da TV Notícias Agrícolas para sua Smart TV, tablet ou celular. Além aqui das nossas entrevistas, tem os podcasts, eventos especiais, além da programação da BRTV Max, a nossa parceira aqui nessa nossa empreitada na TV. Ou seja, além da nossa programação, você tem ali outras atrações ao longo do dia. E pode ficar antenado 24 horas, que sempre vai ter alguma coisa acontecendo na nossa TV. Inclusive, né? Estamos aqui com o logo no nosso uniforme, na nossa camiseta, sempre com muito orgulho. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite. Pod Arena, um palco de ideias e trocas de experiências.
Eu até emocionei de ver que ele estava feliz.
Histórias inspiradoras.
Quando eu entrei na moda, eu perdi muitos trabalhos por isso.
Jornadas de sucessos, desafios e conquistas.
Eu amo rodeio, eu amo demais o que eu faço.
Tudo isso com autenticidade e bom humor. Pod Arena, seu ponto de encontro semanal. Toda quarta, às 7 da noite, com Bianca Barreto e Michele Soares.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso